Então, é... Então nós estávamos vendo o seguinte, que Moshe... Primeiro Moshe falou para Deus, Mi anochi ki elech el paro. Vamos tentar então se vai. Então, em primeiro lugar, Moshe falou para Deus, quem sou eu que vou ir falar com o faraó? Mi anochi ki elech el paro. E ainda por cima você, Deus, falou para eu tirar o povo do Egito. E aí então Deus respondeu para ele que eu vou estar com você e esse é o sinal que eu te enviei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês todos vão servir a Deus nesta montanha, que é o Monte Sinai. Então a gente viu semana passada algumas explicações sobre isso, Urashi, Urambam e etc. E aí continua a Torá falando o seguinte, Vayomer Moshe el Ha'elokim. Moshe falou para Deus, Hine Elohi va'el bnei Israel. Eu vou vir para os filhos de Israel. Ve'amarti lahem, e vou dizer a eles, Elokei avoteihem shelachani aleihem. O Deus dos vossos pais me enviou a vocês. Ve'amru li mashemo. Eles vão me perguntar qual é o nome dele. Ma'omar aleihem. O que é que eu vou dizer a eles? O que significa isso? Moshe está dizendo para Deus, eu vou chegar para o povo, vou falar, ó, Deus mandou falar com vocês. Aí vão perguntar qual o nome dele? Como assim, qual o nome dele? Estou falando, Deus falou para falar com vocês, o nome dele é Deus. O que quer dizer qual o nome dele? Para a gente poder entender... Qual é a questão que o Moshe está colocando aqui, que o povo vai fazer? Nós temos que entender que, em primeiro lugar, óbvio, nomes de Deus eles conheciam. E tem diversos nomes de Deus. Talvez não conheciam todos, conheciam só parte, mas que seja. O que significa perguntar o nome de quem te enviou falar conosco? O Moshe aqui tem uma função dupla. Deus mandou ele fazer duas coisas. Primeira coisa que Deus mandou ele fazer é falar com o faraó para que o faraó envie eles embora. Mande eles embora. E a segunda coisa que Deus mandou o Moshe fazer, que talvez seja inclusive mais difícil do que essa primeira missão, é a missão de inicializar e preparar o povo de Israel para o objetivo e a finalidade que eles estão saindo do Egito, que é ser o povo de Deus. E com isso vem as suas responsabilidades, e logicamente que precisa ter uma definição para isso. Nós precisamos agora, Moshe, aproximar o povo ao máximo ao objetivo pelo qual eles estão saindo do Egito. E daí surge então a pergunta do Moshe. Moshe diz que quando eu chegar para o povo de Israel e falar para eles, olha, Deus, o Deus dos vossos pais, me mandou aqui. E por conseguinte, eu estou anunciando que nós estamos começando um novo relacionamento com Deus. Vão me perguntar como se define, qual o nome que você dá e apelida a este que te enviou para nós agora começarmos um relacionamento novo com ele. Esse nome, por conseguinte, precisa ser a chave para compreender o que vem a ser exatamente a nossa finalidade e o nosso objetivo com Deus. A palavra Shem em hebraico se escreve igual à palavra Sham. Sham é lá. Sham significa uma localização. Da mesma forma que um objeto tem um local onde ele está, da mesma forma, o Shem, o nome de algo, é o lugar no nosso pensamento onde se encontra aquela coisa. Quer dizer, uma definição é uma forma de definir uma coisa. A forma de nós definirmos coisas geralmente é com palavras. E a palavra que define algo é o nome daquilo. Quando nós falamos de Deus, até é interessante que tenha a ver com o que nós falamos antes sobre Igdal. Quando nós falamos sobre Deus, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus é conceitual. Afinal de contas, como nós falamos no próprio Igdal, Deus não tem corpo, não tem forma. Se Deus não tem forma, não tem, você não consegue enxergar Deus. Então todas as definições que nós temos para que nós possamos compreender Deus e todas as formas que Deus se revela para nós é de uma forma conceitual. Não é com a visão e sim com a audição. E, por conseguinte, por intermédio de nomes de Deus, nós definimos para nós qual é o nosso relacionamento com Ele, Deus. Então, assim, se você quer falar agora com Deus, você quer pedir para Deus algo, você quer uma bênção de Deus, você quer uma salvação de Deus, não precisa de um conhecimento de um nome específico de Deus. Basta aquela definição de Deus que nós temos desde que nós nascemos. Mas, quando se trata de servir a Deus, aí sim, um conhecimento correto do nome, entre aspas, de Deus, vai nos trazer ao serviço correto para Deus. Um pouco profundo demais isso, mas essa é a definição do que Moshe está perguntando. Vamos então agora tentar entender. Moshe então está perguntando para Hashem: nós agora estamos com o povo escravizado. Você, Deus, está mandando eu ir lá e tirar eles do Egito. Para quê? Para eles passarem a servir Deus. Eles vão servir você. E se eu então vou chegar para eles e falar: Deus me mandou falar com vocês, eles vão perguntar qual é o nome de Deus. Como assim, qual é o nome? Eu quero saber como se define o nosso serviço a Deus. Afinal de contas, nós precisamos agora, diz Moshe para Deus, nós precisamos despertar o povo para que eles queiram, de livre e espontânea vontade, sair do Egito, largar a escravidão, para passar a servir Deus. No Egito você tem um serviço: fazer tijolos, construções, etc. Você está servindo o faraó. O povo vai sair agora do Egito para passar a um outro serviço, um serviço a Deus. Você vai ter um monte de mitzvot, um monte de obrigações, responsabilidades. As pessoas precisam aceitar e querer trocar um serviço por um outro tipo de serviço. E justamente por isso, diz Moshe, eu preciso saber como eu defino para eles Deus que enviou-me a falar com vocês. E a resposta de Deus é a seguinte: Vayomer Elohim el Moshe, disse Deus para Moshe, Ehie asher ehie, eu estarei e eu estarei. Vayomer, e ele então disse, Kotomar livnei Israel, assim você vai dizer aos filhos de Israel, Ehie shelachani alechem, aquele que estará é que me enviou a vocês. Urashi aqui traz as palavras dos nossos sábios no Talmud. O que significa esse nome de Deus? Deus diz o meu nome, forma como você vai apresentar Deus para o povo, é com essas palavras: Ehie asher ehie. O que significa? Isso significa que Deus, que está com vocês, vai estar com vocês em outras vezes. Ou seja, Deus que está com vocês agora nesse exílio do Egito, vai estar com vocês também em outros exílios que vão ter no futuro. E o Rashi traz que o Talmud fala que Moshe naquele momento falou para Deus, peraí Deus, eu não estou entendendo. O pessoal está sofrendo lá, está escravizado. E eles vão me perguntar, quem que te mandou aqui? E eu vou dizer para eles, aquele que está com vocês, nessa desgraça toda, e vai estar também futuramente em outras desgraças que vocês vão passar, é que me mandou aqui. Eles vão falar, peraí, o quê? A gente mal saiu dessa e já está dizendo que vai ter outras no futuro? E por isso Deus fala, não, Moshe, você não entendeu. Uma coisa é a definição, e outra coisa é o que você vai falar para eles. Eu estou com vocês aqui, eu vou estar com vocês no futuro também, sempre vou estar com vocês. Mas não precisava agora falar, não. Você vai falar agora de outras tragédias que vão ter no futuro, quando eles mal saíram dessa? Não. Fala para eles que aquele que está com vocês agora e vai estar agora nesse êxodo, nessa saída, é que enviou. Não precisa mencionar o futuro agora. Deixa o futuro para outro momento. Mas aqui também tem uma definição filosófica muito profunda. Erie significa o seguinte: Deus está definindo aqui que Deus vai ser aquilo que Ele quiser ser. Em outras palavras, liberdade. Em outras palavras, geralmente alguém é aquilo que alguém quer que ele seja. Principalmente nós. Se nós somos criaturas de Deus, nós somos aquilo que Deus quer que nós estejamos. Mas Deus não foi criado por ninguém. Ele é o Criador. E por conseguinte, ele é totalmente livre. E é isso que Deus está falando aqui. Que eu vou ser aquilo que eu quiser ser. Deus está definindo para Moshe, para explicar para o povo, dois conceitos extremamente importantes que caminham juntos. Deus é livre e o homem é livre. Segundo a visão de muitos filósofos e de muitas religiões, mesmo se eventualmente alguma religião aceite que Deus criou o mundo, essas filosofias acreditam que Deus criou o mundo e largou. E a Torá vem e define que não é assim. Deus criou o mundo e está constantemente regendo o mundo. E é isso que quer dizer Errie. Eu serei, eu estarei no futuro. Quer dizer, Deus não é algo passado, criou e tchau. Deus é passado, presente e futuro. E principalmente futuro. Deus continua renovando o mundo constantemente. Deus continua acompanhando o que acontece constantemente. O que acontece em muitas filosofias é que acabam definindo que se Deus criou tudo e largou e acabou, de certa forma eles estão limitando Deus como um ser que tem uma certa limitação. Ele criou e acabou. E aí então fica muito mal dizer que o homem então é livre. Como pode ser que o homem é livre e Deus está preso? E por conseguinte, essas filosofias acabam deixando então todo mundo preso. Deus criou e parou, e o homem não faz nada, é tudo destino. Vem Deus e fala para Moshe: vamos definir as coisas direitinho. Eu sou livre e ilimitado. Eu criei o mundo e eu continuo regendo o mundo constantemente, inclusive no futuro. E o homem que foi criado neste mundo, por mim, também tem livre arbítrio. Esse conceito é um conceito que nós vemos quando a Torá fala sobre a criação do mundo. E nós falamos todo o Shabat esse trecho. O trecho de Vaihulu HaShamayim Ve'aretz, que Deus terminou de criar o céu e a terra, que nós falamos no Kiddush, termina com as palavras Asher bara Elokim la'asot, que Deus criou para fazer. O que significa Deus criou para fazer? Significa que Deus criou, ali é só o início, porque toda essa criação foi feita para fazer. Tudo isso foi criado para continuar. Como que se continua? Deus criou naquele momento algo chamado natureza. Natureza engloba as regras naturais, as leis naturais. E a partir de então, começa uma outra obra, que é chamada de história. história. Deus criou a natureza e a partir de então Deus cria a história. Se o tempo é uma criação de Deus, Deus cria este tempo o tempo todo. Isso vai levando a existir uma história do universo. E nós temos parte nesta obra. A natureza nós não fazemos, Deus já fez. Mas a história nós criamos. E assim então Deus está definindo para o Moshe. Fala, Rachel. Óbvio. A história só existe se tem tempo, não é? Deus então está definindo para o povo naquele momento. Olha, Moshe, o pessoal vai perguntar qual o nome de Deus, ou em outras palavras, o povo vai querer saber qual é a nossa finalidade. Esse é um momento decisivo, você está preparando o povo para sair do Egito com uma finalidade. Esta finalidade deixe claro para eles que é o meu nome. Errie Asher Errie. Eu serei aquilo que eu quiser ser. Ou seja, eu tenho liberdade completa e absoluta. Eu criei um mundo, natureza, e agora nós estamos criando história. E vocês que estão saindo do Egito, vão a partir de agora ser os meus sócios para a criação dessa história. Ou seja, que vocês vão passar agora a se comportar e a reger e a gerenciar este mundo seguindo aquelas regras que são a vontade e o desejo de Deus. Vocês, a partir de agora, vão começar a obedecer e a ouvir o Deus ilimitado e livre para poder tomar parte nesta história e na construção dessa história do mundo. Vayomer od Elohim el Moshe. E diz mais Deus para o Moshe: Kotomar el Bnei Israel. Assim você vai dizer aos filhos de Israel: Hashem Elokei Avotechem. Deus, o Deus dos vossos pais. Elokei Avraham, Deus de Avraham. Elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Velokei Yaakov, Deus de Yaakov. Shelachani Aleichem, me enviou a vocês. Zeshemi Leolam, este é o meu nome eternamente, Vezezichri Ledor Dor, e esta é a minha lembrança para todas as gerações. Está escrito aqui Zeshemi Leolam. Este é o meu nome para sempre, para a eternidade. Só que a palavra Leolam pode também ser lida Lealam. Lealam, Lealem significa para ocultar. Ou seja, Deus tem um nome que é para ser ocultado. Deus tem um nome que não pode ser pronunciado. E é esse primeiro nome que Deus fala aqui, Hashem, que se escreve A gente não pronuncia ele, mas se escreve tetragrama. Yud, Rei e Vav, Rei. Que é um nome que não pode ser pronunciado. Fala, Adriana. Olam é universo, é mundo. É. Alam significa oculto. Oculto. A gente chegou a ver, quando nós começamos a ver sobre as brachot, que se fala em todas as brachot, rei do universo, Melech HaOlam, que Olam, mundo, é chamado de Olam, porque o mundo, a maioria do mundo é oculto de nós. Nós só podemos ver uma camadinha de cima, só a superfície. A maioria do mundo é algo oculto para nós, por isso que o mundo se chama assim. Esse nome de Deus é um nome que não se pronuncia, ele fica apenas na lembrança, ele está escrito, mas nós lemos com o nome Adô, que significa, como nós já vimos, Adon, significa o meu Senhor, que a gente falou bastante quando falamos sobre o Adon Olam, justo, que é o meu Senhor, significa que eu tenho uma conexão particular com ele. Então, o nome de Deus, o tetragrama, define mais o lado de Deus. Ou seja, o tetragrama, na verdade, se você separar em três palavras, porque muitas letras são iguais, da Hayá, Rové, Yihye. Hayá era, Rové é, Yihye será. Todos eles têm reis, um monte de reis, e alguns têm Yud e alguns têm Vav. Então, por isso, você junta tudo da Yud e Rei, Vav e Rei, que é o tetragrama. Então, o tetragrama simboliza o fato de Deus estar acima do tempo. Então, o tetragrama é uma definição mais para o lado de Hashem. Nós não utilizamos esse nome, e sim utilizamos o nome que define que ele é meu Senhor, ou seja, qual é a minha conexão com ele. Quando nós utilizamos o nome para se referir a Deus, nós usamos aquele nome que define que eu estou a seu serviço. Por isso essa diferença. Vou botar aqui minhas folhas. Tem também uma coisa interessante que o Rav Sorotkin fala aqui sobre essa definição que Deus dá para o Moshe, que eu estou com vocês agora e vou estar também em outros momentos do futuro. Antigamente existia muito que cada povo tinha o seu Deus. Cada um servia alguma coisa. Quando havia alguma guerra entre dois povos, os povos diziam que os deuses deles também estão numa batalha. Quando um dos povos vencia o outro, se dizia que o deus desse povo venceu o deus do outro povo. E por conseguinte, quando havia uma vitória, o povo derrotado acabava largando a sua idolatria, jogava e passava a assumir e aceitar a idolatria do povo que venceu eles. Afinal de contas, esse Deus venceu meu Deus, então o meu não serve mais. Joga fora, vamos pegar o deles que é mais forte. Essa é uma coisa muito típica desses povos. E infelizmente, o nosso povo que estava subjugado e escravizado no Egito, muitas pessoas falaram: escuta, se nós estamos escravizados, significa que os deuses egípcios venceram o nosso Deus e passaram então a servir idolatria. Diz Deus para Moshe, explica para o pessoal que comigo as coisas não são assim. Eu, Deus, Errieh Asher Errieh, eu estarei com vocês constantemente, mesmo se eventualmente vocês estão subjugados por algum motivo que vocês precisam passar por isso. Ou vocês estão subjugados porque vocês pecaram e precisam passar por um corretivo. Saibam que ninguém me vence. Eu não estou derrotado e eu continuo existindo e continuo sendo Deus. Então, Errieh Asher Errieh. Eu estarei aqui, estarei em outros momentos, o tempo todo eu estarei aí. Não existe alguém vencer Deus. Uma outra coisa também muito interessante, o Hatam Sofer traz. Por que que Moshe pediu para Deus um nome específico para poder definir para o povo e falar? Eles vão perguntar qual o seu nome, o que que eu vou falar para eles? Então tudo bem, já vimos aqui bastante filosofia que o Moshe queria um nome que definisse bem qual o serviço a Deus. Tudo bem. Qual a definição de Deus para o povo, para efeitos daquilo que eles devem fazer? O Hatam Sofer faz um comentário muito interessante. O Moshe Rabbeinu tinha dificuldade de fala. Mais para frente ele vai inclusive falar isso para Deus. Agora está no meio dessa conversa que Deus está pedindo para ele falar com o faraó, para ele falar com o povo. Mais para frente Moshe vai dizer para Deus, vai falar: peraí, mas tem um problema. Ninguém vai entender o que eu estou falando. O Moshe tinha dificuldade de fala. Então, infelizmente, não sei quem foi que inventou que Moshe era gago. Não tem gago nenhum. Não era gago. O Moshe tinha uma dificuldade de fala. Qual era a dificuldade? Nós vimos que quando Moshe era pequenininho e estava no palácio do faraó, uma vez ele foi e tentou arrancar a coroa da cabeça do faraó. E aí um dos conselheiros, o Bilam, falou: ih, esse daí está querendo usurpar o poder. Cuidado. E aí deram a ideia para o faraó: olha, vamos fazer um teste. Pode ser que o menino goste de coisas brilhantes. Então vamos pegar uma bandeja, colocar ouro, uma bandeja, colocar brasa, e vamos ver se o negócio dele é luz, é brilho, ele vai colocar a mão na brasa. Se o negócio dele é usurpar poder, ele vai pegar a coroa. E nestas, o Moshe, quando viu o ouro e viu a brasa, você não vai enganar um judeu, né? Então ele foi colocar a mão no ouro. E veio um anjo e empurrou a mão do Moshe, e a mão do Moshe encostou na brasa. Ele era pequeno. A primeira coisa que você faz quando você queima o dedo é colocar na boca. E o Moshe colocou a sua mão, que estava queimada, dentro da boca. E aí ele queimou a boca também. A partir de então, Moshe ficou com dificuldade de fala. Quando Moshe diz, Moshe define e diz: que ele é quevad pé. Moshe diz: eu tenho um peso na boca, eu tenho a boca pesada. Kevad lashon, eu tenho a língua pesada. Va'aral sfatai, e um problema no lábio. Quer dizer, queimou aqui uma... deu uma boa queimada na boca dele. E ele acabou tendo essa dificuldade de fala. algo talvez que pode se dizer como língua presa ou alguma coisa mais nesse sentido. Como? Um trauma. É, eu sei, a psicologia moderna é tudo com trauma. Antigamente ninguém tinha trauma nenhum e vivia bem. Então, o Hatam Sofer diz o seguinte: se o Moshe está definindo que ele tem dificuldade na boca, na língua e no lábio, significa que três tipos de letras ele vai ter dificuldade de pronunciar. As letras que se usa os dentes, a língua e o lábio, que dá uma boa parte do alfabeto. Então as letras Zayin, Shin, Samer e Tzad, ele já tem dificuldade de falar, é difícil de entender o que ele está falando. As letras que são Dalet, Tet, Lamed, Nun e Tav usam a língua, vai ter dificuldade de entender. E as letras que se usa o lábio, as letras labiais, são Beit, Vav, Mem e Pei. Então nós já temos aqui 4, 8, 13 letras do alfabeto que Moshe tem uma certa dificuldade de falar e as pessoas, por conseguinte, têm dificuldade de entender. Agora Moshe tem um problema sério. Vamos chegar para o povo e vamos dizer: Deus mandou falar com vocês. Qual nome de Deus dá para usar que não vai ter uma dessas letras? Todos os nomes de Deus têm uma dessas letras. Então já não vou entender direito o que ele está falando. Eloquim tem Lamed, que não vai sair direito. É, Yud Kei Vav Kei, o tetragrama, tem Vav. O Vav também não sai direito para ele. É, Adó também não vai sair, porque tem D, Dalet. Dalet também não saía direito para ele. E tem Nun, Nai, também não vai sair direito. E assim vai. Todos os nomes, se for pegar de Deus, tem alguma dessas 13 letras. Então Moshe falou para Deus: se eles me perguntarem qual o nome eu vou falar, eles não vão entender direito. Disse Deus: não se preocupe, você vai falar Errie. Errie só tem letras que vêm da garganta. Aleph, Hei, Yud, Hei. Todas as letras vêm lá de trás. E não vai ter nenhuma dificuldade deles entenderem quando você falar. Então por isso que aqui Deus dá um nome diferente para o Moshe apresentar Deus para o povo. Uma coisa interessante é: quando o povo de Israel sair do Egito e chegaram ao pé do Monte Sinai para receber a Torá, teve um grande milagre pró-recebimento da Torá e pré-recebimento da Torá. Todo mundo se curou. Teve uma cura para todas as pessoas. Nós vemos isso lá dos versículos, que a Torá diz que todo mundo enxergou, e todo mundo ouviu, e todo mundo respondeu. Quer dizer que pessoas que eventualmente estavam cegas até então passaram a enxergar. Pessoas que estavam surdas passaram a ouvir. Pessoas que eram mudas passaram a falar. Moshe Rabbeinu, que tinha dificuldade de fala, foi curada esta dificuldade de fala dele também. Então, a partir de então, ele pôde ensinar a Torá para o povo. Esse problema que ele tinha aqui, antes de sair do Egito, e que ele precisou de um nome de Deus que pudesse o povo entender ele, é um problema só agora. Depois desse problema não vai mais existir. Porque no momento do recebimento, todo mundo foi curado, Moshe também foi curado, e a partir de então ele podia transmitir a Torá para o povo numa boa. Assim traz o Midrash, no começo de Devarim, no começo do quinto livro, que a Torá diz lá, Eile hadevarim asher diber Moshe. Estas são as palavras que Moshe ensinou ao povo, falou ao povo. Então Midrash diz que enquanto não recebeu a Torá, Moshe não conseguia falar direito, tinha dificuldade. A partir do momento que Moshe recebeu a Torá, ele passou a conseguir falar direito. E Eile hadevarim, estas são as palavras que Moshe conseguiu transmitir, todas as palavras da Torá para o povo numa boa. Só entre parênteses, a gente vai ver isso, se Deus quiser, daqui a pouco. O Moshe vai reclamar para Deus justamente disso. Que eu vou lá falar com o faraó, vou falar com o povo de Israel, ninguém vai entender o que eu falo, é muito difícil de me entender. Então Deus fala, não tem problema. Você vai junto com teu irmão Aharon. Teu irmão te entende, não te entende? Você fala e o Aharon repete. E foi assim que todas as vezes que o Moshe foi falar com o faraó, ele foi junto com Aharon. Então ele ia, ele falava, o faraó entendia parte sim, parte não. Assim, talvez semelhante com o nosso Skype aí. E o Aharon, que entendia o seu irmão falando, repetia para o faraó para ele poder entender o que foi dito.